Oi, pessoal, tudo bem? Vocês já imaginaram como seria o mundo que a gente vive se a gente não tivesse água limpa? Ou um mundo em que não tivesse banho? Ou um mundo em que não tivesse energia elétrica ou fósforos e geladeira? Como que a gente faz para viver sem geladeira? Agora, eu vou ler para vocês uma história escrita por uma moça chamada Bárbara Soalheiro, em que ela pesquisou sobre como que as pessoas faziam antigamente sem várias coisas, como essas que eu disse. E hoje eu vou ler para vocês como que as pessoas faziam sem internet. Vamos lá? Antes da internet, livros eram nossa única fonte de pesquisa e o único veículo capaz de registrar a história. Isso criava alguns problemas. Primeiro, os livros se preocupavam em registrar apenas as coisas grandiosas. Fatos corriqueiros, como o dia a dia de um garoto como você ou uma garota como você, não pareciam ter importância. E as informações que temos sobre isso hoje são resultado de uma pesquisa intensa em documentos como cartas e diários, que às vezes precisam ser reconstituídos. Um outro problema é que livros costumavam ser escritos pelos vencedores. Assim, tínhamos acesso a apenas um lado dos eventos e uma grande parte da história se perdia. Seus pais não consultavam o Google para fazer os trabalhos escolares. Hoje, isso mudou um bocado. Blogs espalhados pela rede contam qualquer história dos mais diversos pontos de vista. E isso para não falar do registro que eles fazem da rotina de pessoas completamente diferentes umas das outras. No futuro, os historiadores vão ter bem menos trabalho para recontar o dia a dia dos homens, mulheres e crianças que viveram nos anos 2000. A invenção da internet também foi responsável pelo fim de várias profissões. Nas redações dos jornais, por exemplo, o emprego comum era o de arquivista. Sua função era recortar as notícias publicadas em todos os jornais do dia e separá-las por tema. Quando alguém importante morria, vamos supor o Getúlio Vargas, os repórteres do jornal vinham pedir ao arquivista todas as pastas com informações sobre aquela pessoa. Hoje, usando o Google, essa mesma pesquisa leva 3 segundos. E no dia em que esse texto foi escrito, retornava 1.970.000 páginas com informações. Outra característica de um tempo sem internet era a facilidade em copiar coisas de lugares distantes. Se alguém viajava para os Estados Unidos e ouvia uma melodia de que gostasse muito, por exemplo, podia simplesmente copiar a composição quando voltasse para o Brasil. Na maior parte das vezes, ninguém ficava sabendo do plágio. E não é que hoje as pessoas não copiem umas às outras, ou os trabalhos escolares umas das outras, por exemplo. Mas, pelo menos, está muito mais fácil descobrir o imitador. Basta digitar um trecho suspeito num site de busca para dar de cara com o texto de referência usado pelo espertinho. Mas talvez a mudança mais importante da internet tenha sido transformar a comunicação entre duas pessoas que estão em lugares distantes. Antes da rede, que só começou a ser usada pelas pessoas comuns em 1995, a única forma de mandar notícias para um amigo era escrevendo uma carta. Isso podia levar meses. Imagine querer contar a conversa que você teve com seu paquera na hora do almoço para sua melhor amiga que está fazendo intercâmbio e saber que ela só vai ficar a par do acontecimento daqui a 2 semanas. Isso era bastante comum até 1997, quando a autora deste livro foi passar um ano na Inglaterra. E o pior de tudo, nas malas que trouxe de volta estavam as 567 cartas que recebi durante um ano. Hoje, o máximo que você teria de fazer era criar um endereço de e-mail com maior capacidade de armazenamento e de graça. Essa foi a história Como Fazíamos Sem Internet, do livro Como Fazíamos Sem, da Bárbara Soalheiro, editora Panda Books. E ainda bem que existe a internet, para a gente estar podendo compartilhar histórias e podendo nós, professores, conversar com vocês, alunos. Estamos todos com muita saudade, eu estou com muita saudade de cada um de vocês do segundo ano. Eu espero que vocês estejam bem na casa de vocês e que logo, logo tudo isso passe para a gente poder se ver lá na escola. Semana que vem, sexta-feira, mais uma história. E até lá. Um abraço, pessoal!